Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 7 de dezembro de 2019. No programa de hoje, vamos falar a respeito do que resultou da reunião do Mercosul, realizada nesta semana no Vale dos Vinhedos. Vamos falar da Alemanha, que está colocando em prática um sistema para assimilar os refugiados que têm chegado ao país. As inovações tecnológicas e as novas oportunidades que oferecem em termos de empregos. Qual é a maior empresa do mundo? E em minha estada na Colômbia, falo a respeito do exemplo significativo da Comuna 13, que passou do terror do narcotráfico para o sucesso do turismo. E uma especialista fala a respeito da situação hoje da Colômbia. O Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, foi palco nesta semana de uma reunião de cúpula do Mercosul, que acontece justamente no momento em que a América Latina atravessa uma profunda disputa ideológica entre direita e esquerda. O encontro, presidido pelo dirigente brasileiro Jair Bolsonaro, teve fatos curiosos, como, por exemplo, a presença do presidente Maurício Macri da Argentina, de direita, que está saindo no final do ano e entregando o poder para o esquerdista Alberto Fernandes. Enquanto que o Uruguai, que não pôde contar com a presença do presidente Tabaré Vázquez, que está em tratamento contra o câncer, mandou a vice-presidente Lúcia Topolansky. E o Uruguai, que sai da esquerda da Frente Ampla e deve dar lugar no próximo ano ao presidente eleito Lacajipú. E o presidente Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira a necessidade de reduzir ou revisar a tarifa externa comum para a participação do Mercosul na economia mundial. Durante seu discurso na cúpula do Vale dos Vinhedos, ele destacou que a abertura comercial é fundamental para o desenvolvimento.
No esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos, a renovação do Mercosul vem tendo papel central. Em junho, o bloco fechou as negociações do histórico acordo com a União Europeia. Em agosto, concluímos o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA. Agora precisamos assegurar que esses acordos sejam implementados com rapidez e prosseguir nos contatos com parceiros mundo afora. Não podemos perder tempo. Precisamos levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem assentar retrocessos ideológicos. Hoje assinamos acordos que vão agilizar e simplificar as trocas entre nós, como o acordo de facilitação de comércio. Temos que seguir avançando, igualmente, na direção de um Mercosul mais enxuto e eficiente, em sintonia com a racionalização do Estado que levamos adiante no plano interno.
Brasil, Uruguai e Paraguai defendem a abertura do Mercosul e a redução da tarifa externa comum. A TEC tem média de 12%, mas em setores como automotivo chega a 35%. Para os três países, a tarifa é protecionista demais e isola o bloco. O governo argentino recém-eleito é contrário à redução. A tarifa é vista como necessária para proteger os produtores nacionais. A TEC foi criada há 25 anos e nunca passou por uma revisão geral. A expectativa do Brasil era de que a flexibilização da tarifa ocorresse ainda este ano. As negociações avançaram, mas seguem indefinidas.
Apesar dessa dificuldade, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo é otimista com relação ao futuro do bloco.
Sobre o futuro próximo, queria mencionar que o Mercosul só nos serve se continuar sendo um processo de integração aberta, democrático e livre, como está sendo hoje.
Para Araújo, o sucesso de iniciativas integradoras comercialmente dependem do crescimento do comércio, dos investimentos e da diversificação das exportações. Considerou que o ano de 2019 foi muito positivo para a agenda de abertura do Mercosul, e citou aquilo que já foi referendado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, o acordo com a União Europeia e a conclusão de parceria com a Associação Europeia de Livre Comércio. Em seu pronunciamento, Bolsonaro deu ênfase também aos resultados que considera positivos que estão sendo obtidos pelo Brasil.
Nosso governo organiza essa cúpula no momento em que está prestes a completar seu primeiro ano. Nesse período, avançamos muito em nossa agenda de reformas estruturais para transformar o Brasil e resgatar nossa credibilidade em todo o mundo. Realizamos a reforma da Previdência, fundamental para alcançar o equilíbrio das contas públicas e consolidar o crescimento sustentado. Também temos atuado na melhoria do ambiente de negócios para tornar o Brasil cada vez mais atraente para quem quer empreender e produzir. Estamos dedicados agora a uma nova rodada de reformas para aprofundar a modernização do Estado brasileiro e seguir colhendo bons resultados.
O evento em Bento Gonçalves encerra a presidência semestral brasileira na organização que foi transferida para o Paraguai. A seguir, como a Alemanha está enfrentando a crescente presença de refugiados.